Oi, gente, tudo bem? Ontem eu coloquei um videozinho lá no Instagram. Era um vídeo, talvez alguns de vocês viram, talvez outros não. Vou narrar aqui um pouquinho. É uma percepção que, claro, que é do Bert, né? Não é minha, mas a gente percebe muito claramente. Na clínica, né, atendendo os casos que a gente atende, a gente vai confirmando essas percepções no dia a dia. E é muito interessante pensar, como nossa alma funciona e como nossa alma está presa a algo muito maior, né? História, cultura mundial, assim, de hábitos, de comportamento, não só familiares, né, mas enquanto humanidade mesmo. Eu postei um vídeo que era tipo com os bonequinhos assim, né? Aí a menininha perguntando, a bonequinha perguntando, gente, será por que que as pessoas seguem alguém para a morte? Trem mais esquisito isso de seguir as pessoas para a morte. E a gente realmente vê muito isso no campo, né? Morreu alguém na família, as pessoas ficam realmente, os vivos, né? Os que sobraram. Geralmente tem um ali que faz esse mesmo movimento para a morte ou para a limitação de vida, né? Quando a gente fala movimento para a morte, a gente está falando que a pessoa se limita na vida, né? Tem várias formas de você se limitar na vida. Às vezes é adoecendo, né? Isso é muito comum. Às vezes é não conseguindo, se garantir na realização profissional, não consegue ganhar dinheiro, ou consegue tudo com muita dificuldade sempre. Então, essas são pessoas caminhando para a morte, né? Assim que a gente chama. E aí, eu coloquei lá a bonequinha fazendo esse questionamento, né? Por que que a gente segue os outros para a morte? E depois eu fiz uns efeitos assim, e ela chega num lugar e vê um cara flutuando assim, aí o cara. Ela pergunta pro cara flutuando, foi você que criou esse negócio? Aí o cara, qual que é seu nome, né? Ela pergunta. Aí o cara flutuando lá, assim, meio no ar, assim, ele fala, eu contribuí bastante para isso. E meu nome é Jesus. E aí, óbvio que isso é bem provocativo, porque mexe nas crenças, né, das pessoas que Jesus Cristo, ele tem aquela frase, né, de dar a vida pelos irmãos, que inclusive é uma musiquinha de um hino de São Francisco também, de Cordeiro de Deus, né, que tirai os pecados do mundo, como se ele assumindo a culpa de todos nós, né, da humanidade, ele pega aquilo tudo para ele e morre por nós, né? Isso, lógico, na visão católica, religiosa. É um sacrifício que ele faz pela humanidade para tirar da gente os pesos, né? Mas todo mundo sabe aí que a vida continua pesada, tem os seus problemas, né? E a gente tem que lidar com eles. Ali, olhando friamente, e aí eu vou pedir para quem está escutando, que for religioso, ou que for muito católico, cristão, tentar colocar isso um pouquinho de lado só para ouvir a percepção do Bert, né? A respeito disso, olhar cruamente. Se a gente fosse olhar, se Jesus fosse um cliente, vamos dizer assim, e aí eu estou falando dele enquanto um homem dentro da história, e não vou entrar nesse mérito de Deus, né? De ser Deus, seria ali um gesto de arrogância, né? Ele querer tirar todos os pecados do mundo e morrer pelos outros. Enfim, é isso que a criança faz quando vê a mamãe doente na cama, ou quando vê o pai alcoólatra, né? Ela dentro do coraçãozinho dela, ela fala: eu prefiro morrer no lugar do meu pai, eu prefiro morrer no lugar da minha mãe do que ver minha mãe sofrendo assim. E essas promessas internas que uma criança diz para ela é o que a gente chama de emaranhado. E ir para a morte, né? Ou às vezes a mamãe morre cedo, o papai morre cedo, e a pessoa fica fazendo esse movimento a vida inteira de se limitar, de ir em direção à morte, de tirar todas as suas seus recursos, né, sua força, porque não acha justo ela ter uma vida feliz sendo que outro morreu. Então é isso, né, de assumir o pecado do mundo, de assumir o pecado da família, de assumir o, quando eu falo pecado aqui, é o, a morte do outro, né? As falhas do outro, querer salvar o outro. E a criança faz isso, Jesus lá no seu gesto, tirando de novo, tirando essa noção de Deus e de tudo que envolve a religião, só para a gente pensar aqui na percepção do Bert. Então, esse gesto de sacrifício, ele está muito incutido dentro da nossa cultura, né? Da gente se sacrificar pelo outro e a gente chama isso de, hoje em dia, de altruísmo. E na família, as grandes tragédias dentro da família estão baseadas nisso. Os emaranhados são baseados nisso. O Bert chamou esse movimento de eu no seu lugar. Eu por você. Então, Jesus ali fala, não, eu vou no lugar de toda a humanidade. Nossa, isso, de novo, olhando ele só como homem, isso seria de uma arrogância tremenda, né? Então, ele vai se dar em sacrifício. E, mas mesmo assim, no final, né, ele fala lamar, ele, quando ele clama na cruz, né, por que me abandonaste? Aí ele fala com o pai dele, né, Abba, pai, por que me abandonaste? Lamar sabachthani, eu acho que é isso que está em hebraico lá. Bom. E aí, quando ele chega na cruz, na hora da morte, ele faz essa reclamação, né? Porque me abandonaste. Aí você vê que fica meio dúbio, assim, né? Ele tá se entregando na cruz. E o que ele esperava, né? Desse pai ali, por que ele fala desse abandono. Enfim, dá o que pensar, né? Mas o que eu quero trazer mesmo aqui para vocês é essa dinâmica do eu no seu lugar, que tá muito incutida na gente. Isso marcou a nossa história, tem milhares de anos aí, e provavelmente, eu não conheço a história universal, né? Não tenho essa, não sou tão culta nesse sentido, mas se você for para antes de Cristo, né? Povos hebreus e antes disso Mesopotâmia, todas as humanidades que já existiram, até no Oriente lá, então deve ter muita história parecida nesse sentido de um que se sacrifica por muitos, né? Parece que isso tem sido reforçado por várias histórias durante a história dos sapiens, né? Por vários eventos grandiosos assim. Mas o de Jesus é muito emblemático para a gente, porque, né, a gente, nós ocidentais aqui, somos marcados pela cultura judaico-cristã. E isso é um fato. Então, a gente tem muito, tudo na nossa vida tem muito de cristianismo, mesmo para os ateus, mesmo para quem não acredita. Tem, a vida é, por exemplo, eu falo, né, vai com Deus, porque já fui religiosa, já frequentei tudo quanto é religião. Então, acaba que você fala algumas coisas assim, umas expressões, um jeito de pensar, né, uma e outra evocação. Às vezes eu acordo de manhã e falo de Jesus amado, o que eu vou fazer hoje, né, o que eu preciso fazer. Às vezes eu me pego dialogando com algo interno assim, e é normal, né, porque tá muito incutido isso em nós, né, e aí eu tenho que ajeitar esses diálogos internos todos para um prisma mais para mim, que faça mais sentido para mim. Mas enfim, eu só queria trazer essa reflexão aqui, porque algumas duas ou três pessoas entraram lá, meio, né, ficam chateadas de falar de Jesus e tal, porque levam ele no coração como Deus e como crença, e tá tudo certo. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito do que eu vejo ali, do que tem ali, tem uma sabedoria, claro, dentro disso tudo. Mas o que a gente está falando aqui é que esses movimentos nos emaranham, né? Quando a gente faz esses movimentos dentro da nossa família, da nossa dinâmica familiar, isso nos deixa emaranhados, porque a gente só acumula tragédias, né? Quando um já morreu e o outro vai atrás, aí depois que o outro vai atrás, vai um outro atrás, aí depois vai um outro atrás, porque daí vira uma bola de neve. Então vai todo mundo se adoecendo dentro da família e ninguém sabe por quê. Eu não acredito que esse movimento seja benéfico, né? Porque é um movimento em direção à morte. Então, a gente pode fazer um movimento em direção à vida e tentar se desvencilhar desse movimento que nos suga para esse lugar de querer se sacrificar pelo outro sempre, né? Tem muita gente que não tem dificuldade de falar não, por exemplo, porque tem que ficar boa praça com todo mundo o tempo inteiro e se sacrifica pelo outro e esquece de si. Então é complicado, assim. Aí daqui a pouco a pessoa que está se sacrificando tanto por todo mundo, ela está passando aperto, está doente, etc., mas não entende por que que de repente, nossa, eu dei tanto para os outros e por que que eu não recebo também? Mas é porque ela tem dificuldade de equilibrar as relações, né? De olhar para si também. Tem uma honra a nós mesmos que a gente tem que ficar de olho também. Aí, de certa forma, as pessoas não conseguem fazer esse movimento de dizer não para o outro porque acham que está sendo indiferente ou são egoístas de olhar só para si. Mas tem que ter um nível de egoísmo, sim, no ser humano, esse altruísmo absoluto de querer fazer pelo outro. A gente tem que aprender a modular isso, né? Não ser indiferente com a dor do outro, mas também deixar o outro na dignidade dele. Ele cresce com as dificuldades que ele está passando. A gente ajuda num pouquinho, o quanto a gente puder ajudar, mas não é bom a gente ter essa métrica, né? Se eu posso ajudar, eu devo ajudar. A gente tem que olhar para o outro também, que às vezes o outro precisa passar por aquilo. Quando a gente olha o outro como fraco, é muito ruim. A gente tira a dignidade do outro. Às vezes a gente julga que o outro nunca vai conseguir passar pelo que ele está passando, e por isso que a gente se enfia lá. Mas se a gente espera um pouquinho e dá uma olhada para a pessoa, fica junto, às vezes um jeito de ser, mesmo à distância, você tá junto com o outro, né? Você pode ter esse olhar mais compassivo, mas sem ir lá e ser a boia de salvação absoluta para aquela pessoa. Acredite que a pessoa também consegue passar pelo que ela precisa passar. Não é só a gente que é o, sabe, somos os fodões, eu consigo passar por isso, então vou lá ajudar, né? E deixar que o outro também crie essa carcaça e passe pelas experiências que ele precise passar, né? Bom, é isso. O áudio ficou um tanto longo, mas são reflexões. Lógico que eu não estou aqui esgotando o assunto, né? Querendo. É só para dar uma explicaçãozinha a mais, mas claro que a gente sempre volta a esse tema, né? Sempre é um tema muito falado. Mas é isso. Queria deixar isso aqui para vocês. Um abraço e até o próximo áudio.